Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A partir de agora, você acompanha mais um programa Uninter Informa, o rádio jornal do curso de jornalismo da Uninter. Eu sou Cristiano Nascimento e estou na apresentação de hoje. Confira agora os destaques dessa edição. Endometriose. As dores que atacam mulheres e quais são os tratamentos. Maus tratos animais é crime. Saiba como denunciar. Grupo Uninter formaliza a doação de 1 tonelada de sopas ao Hospital de Clínicas de Curitiba. E no quadro Comenta Aí dessa semana, o assunto vai ser turismo de vacinação. Você viajaria para outro país para receber o imunizante? E o seu Miro, que recebeu ali uma suposta notícia de que o ex-presidente Lula teria doado 20 milhões de reais a um grupo terrorista, será verdade ou mais uma fake news? E mais, agenda cultural e previsão do tempo, agora no seu Uninter Informa. Você pode acompanhar o Uninter Informa em nossas redes sociais, em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Uninter, em uninter.com/radioweb. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. O problema que afeta mulheres preocupa a Organização Mundial da Saúde. A endometriose é uma doença que causa dores e incapacita milhares de mulheres. Organizações públicas e privadas podem ajudar a enfrentar o problema. Confira na reportagem de Maico Alexandre.
No Brasil, estima-se que mais de 10 milhões de mulheres sofram com a endometriose, uma doença crônica responsável por afetar a qualidade de vida e os sonhos de 10% das mulheres no mundo, conforme dados da OMS. No dia 31 de março, a OMS publicou um documento reconhecendo que a endometriose afeta significativamente vários aspectos da vida das mulheres. Para falar um pouco sobre o que é endometriose, conversamos com Maria Helena Nogueira, escritora e presidente da Associação Acalentar, uma entidade que presta apoio às mulheres que sofrem com a doença.
Ela se caracteriza pela inflamação. Ela traz a infertilidade consigo, é uma doença muito complexa e o mais grave de tudo, ela incapacita a mulher com relação à dor. A dor começa no período menstrual, a partir dos 10 anos, muitas crianças já começam a sentir no período menstrual, atrapalhando a escola, né? A endometriose traz uma dor absurda, é uma dor teparturiente.
Adriana de Assis é uma das vítimas dessa doença. Ela nos contou como é conviver com a endometriose.
É muito ruim conviver com a endometriose, principalmente durante o meu período menstrual. Eu fico com muitas dores no útero, chega a ser incapacitante. Eu necessito ficar de repouso, à base de medicação forte, não consigo trabalhar, não consigo fazer minhas atividades de dentro de casa, até mesmo dar atenção para os meus filhos, para o meu esposo, de tão forte que são as dores que eu sinto no útero.
O diagnóstico não é simples e o tratamento precisa seguir alguns critérios, conforme explica Maria Helena.
Sobre a endometriose, tem cura, tem tratamento, tem tratamento. É necessário muitas pesquisas ainda para que se consiga encontrar a cura definitiva da endometriose. O tratamento é constante, né? É acompanhamento com especialista. Ali tem o médico da dor, tem a fisioterapeuta, a psicóloga, né? Infelizmente, pela medicina, não há cura.
Caso você, mulher, sinta dores fortes no útero durante o período menstrual ou durante as relações sexuais, procure um especialista. O diagnóstico precoce pode fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida. Se você deseja saber mais sobre a endometriose, acesse o site da Acalentar em www.endometriosemulher.com. www.endometriosemulher.com. Repetindo, www.endometriosemulher.com. Maico Alexandre, para o Uninter Informa.
Você confere agora os destaques da agência Mediação, com o repórter Marcel Oliveira. O que o internauta vai encontrar ali no site da agência essa semana, Marcel? Conta aí pra gente.
Olá, Cristiano. Vamos às notas do portal Mediação. Os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda da Uninter tornaram público a lista dos vencedores do segundo prêmio Uninter de comunicação. Foram inscritos 25 trabalhos produzidos em 2020, em diferentes categorias. Os vencedores em cada categoria receberam certificação e foram indicados a participar do prêmio Expocom, considerado o maior prêmio nacional de trabalhos acadêmicos em comunicação do Brasil, que teve suas inscrições encerradas na última quarta-feira, dia 19. Mais informações podem ser encontradas em facebook.com/jornalismouninter. A Rádio Uninter tem publicado um conteúdo muito legal em sua página. São lives, programas, mesas de debate, entre outras atividades interessantes tocadas pela equipe da Central de Notícias Uninter. Vale a pena acompanhar. Acesse pelos canais facebook.com/radiouninter e www.uninter.com/radio. O professor Otacílio Vaz traz uma boa dica de série para ser assistida. Trazendo personagens do folclore brasileiro para os dias atuais, a série brasileira Cidade Invisível foi muito bem avaliada. Confira a resenha no portal Mediação. Esses foram os destaques do programa de hoje. Marcel Oliveira, para o Uninter Informa.
Muito obrigado, Marcel. Você está acompanhando o Uninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Acompanhe as nossas redes sociais e participe. Deixe seu like, seu comentário e compartilhe nossos conteúdos. Os maus tratos a animais domésticos têm preocupado organizações não governamentais e também instituições públicas. Uma nova lei nacional prevê a prisão de 3 a 5 anos para quem comete esse tipo de abuso. Saiba como denunciar na reportagem de Marcel Sobral.
O combate ao abandono e aos maus tratos a animais vem ganhando força no cenário nacional. Órgãos oficiais e ONGs especializadas espalhados por todo o país buscam maneiras de educar as pessoas sobre o que são maus tratos e estimular a denúncia para que os envolvidos sejam responsabilizados por seus atos. No Distrito Federal, por exemplo, a Polícia Civil registrou um número de 4.036 delações nos primeiros meses de 2021. No Rio de Janeiro, a Garra Animal calcula que o número de denúncias subiu de 170 para 700 durante o período de isolamento social. A deputada estadual de Sergipe, Kitty Lima, do Cidadania, é ativista da causa animal e criadora do projeto de lei em Aracaju, Abril Laranja, que busca conscientizar a população sobre a importância de proteger os animais e denunciar os agressores.
O Abril Laranja surgiu através do número assustador de casos de crimes com os animais em Sergipe como um todo. Primeiro eu coloquei enquanto fui vereadora de Aracaju, já que eu atuava diretamente no combate aos maus-tratos. Eu recebi as denúncias e pela angústia de ver um animal sofrendo. A gente precisa primeiro educar a população perante o que é crime, o que é maus-tratos e estimular a denúncia. A gente tem um número grande de denúncias, mas mesmo assim não é o número real, porque as pessoas têm medo ainda de denunciar.
Não existem dados oficiais sobre o abandono de animais, mas ONGs de todo o país relatam uma situação muito preocupante, principalmente durante a pandemia. A médica veterinária Julie Carvalho explica a importância do trabalho das associações e ONGs em defesa dos animais.
Como veterinária, a gente entende a importância das organizações que defendem a causa contra os maus tratos animais, não só nessa questão da defesa dos animais, não só na questão da proteção deles, do recolhimento deles, do acolhimento, na verdade. Eu vejo mais como a grande importância dessas organizações na conscientização no que a gente pode e no que a gente não pode fazer com a vida desses animais.
Em setembro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 1095/2019, aumentando a punição para quem pratica atos violentos contra os animais, que pode ser de 2 a 5 anos de reclusão. A deputada Kitty Lima fala como as denúncias podem ser feitas na capital sergipana.
Se oficialmente tem a SEMA para denunciar e agora a gente tem a alegria de comunicar a inauguração da delegacia própria da causa animal lá no Orlando Dantas com a delegada Georlise Teles. Então agora a gente vai ter esse canal mais próximo e eficaz, né, e preparado diretamente para a causa animal.
Para que bichinhos vítimas de maus tratos e abandono possam reencontrar um lar e carinho, feiras e campanhas de adoção são realizadas em diversas cidades brasileiras. A arquiteta Jaqueline Oliveira fala de sua experiência e emoção em adotar dois gatos para sua convivência familiar.
Cada gesto que eu fui meu para ela, né, eu fui vendo a gratidão dela, eu fui vendo o olhar dela mudar e isso foi nos conectando. Então, ela que estava lá na rua, magrinha, suja, descuidada, eu fui vendo ela se tornar uma gata gordinha e saudável. E a minha maior recompensa é isso, é pensar que ela está protegida, cuidada.
Marcel Oliveira, para o Ninter Informa.
Em uma de suas músicas, Renato Russo dizia: a humanidade é desumana. Podemos perceber isso quando é preciso criar uma lei ou uma punição para que essas coisas não aconteçam. Realmente é desumano. Tem coisas que chega a dar vontade de sair do país, né? E por falar em sair do país, com a vacinação contra o Covid-19 caminhando lentamente na maioria dos países, algumas agências de turismo estão oferecendo aí pacotes de viagens com vacinação inclusa. E o assunto virou polêmica. Sobre esse assunto, o estudante de jornalismo Bruno Curuca, de Curitiba, dá sua opinião. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Bruno Curuca, eu sou aluno de jornalismo da Uninter. Eu não concordo com o turismo de vacinas, porque eu acho que pode abrir um precedente perigoso, sabe? É inegável que os países mais pobres estão vacinando menos, mas a gente não pode esquecer que a imunização pela vacina só acontece após a segunda dose. Enquanto isso, a pessoa que está viajando, ela pode transmitir o vírus e receber o vírus. Então, assim, acho melhor cada um ficar no seu país, esperar a vacina chegar no seu país e parar de transitar em lugares como aeroportos e rodoviárias.
E essa semana uma suposta notícia chamou atenção aí nas redes sociais. É sobre os conflitos entre israelenses e palestinos. De acordo com o texto, o ex-presidente Lula teria doado R$25 milhões para o Hamas, um grupo de terroristas envolvido no conflito. Selmiro está nos procurando desde segunda-feira. Ele quer saber o que há de verdade aí nessa notícia. Fala aí, seu Miro.
Rapaziada do Uninter Informa, gente, como é que vocês estão? Eu tô tentando falar com vocês, rapaz do céu, Deus o livre. Olha, porque meu celular tá, assim, travando já de tanta mensagem que eu recebi. Tudo por causa dessa notícia. Ficaram sabendo? Parece que o ex-presidente Lula, parece que ele doou 25 milhões para um grupo terrorista lá, como é que chama? O Hamas, ou Hamas, não sei como é que diz. É um grupo terrorista lá do Israel, daqueles lados que estão tendo uma confusão terrível agora. Gente, será que ele doou 25 milhões? Não é? Não são 25 mil ou 250 mil. São 25 milhões. E para um grupo terrorista ainda? Gente do céu, isso aí assustou, assim que... Olha, o Alcides já tá preocupado e já quer saber, já tentou ligar para não sei tantos amigos, trocentos, a Lourdes tá perdida também, gente querendo saber se é verdade. Porque a política no país é complicado, gente que não entende muito bem. Rapaziada, só que será que é verdade isso ou não? Olha, nós estamos esperando vocês falar que não é, porque... Rapaz do céu, 25 milhões... Não sei nem o que eu faria. Na verdade, com 25 milhões eu terminava o banheiro aqui de casa, quitava a moto do meu genro, essas coisas assim. Mas é muito dinheiro. Rapaz do céu. Gente, eu tô na guarda aqui, tá bom? Forte abraço pra vocês.
E a gente foi atrás aí da informação pro seu Miro. E de acordo com a agência Lupa, que faz checagens das informações, a notícia é falsa. A foto mostra documentos de 2010. Quando o então presidente da época doou dinheiro para a Autoridade Nacional da Palestina e não ao grupo terrorista. Em um evento que contou com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o Grupo Uninter formalizou a doação de 1 tonelada de sopas com nutrientes importantes para a prevenção da Covid. Elaboradas por professores e estudantes de nutrição, As sopas foram doadas ao Hospital de Clínicas de Curitiba. Ouça na reportagem.
Em um evento realizado pelo Grupo Ninter, junto com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi doado uma tonelada de sopa ao Hospital de Clínicas de Curitiba. O fundador e chanceler da instituição, Wilson Pickler, fala para a nossa equipe como essa alimentação pode ajudar os pacientes.
Que é uma sopa que ajuda muito na recuperação de enfermos. Sopas vitaminadas com vitamina D, zinco, selênio, magnésio e uma série de outros elementos.
O professor ainda explica como surgiu essa ideia.
A ideia inicial nossa de desenvolver essa sopa foi ajudar no combate à Covid, dando às pessoas que estão com os primeiros sintomas uma condição de uma nutrição especializada para fortalecer o sistema imunológico.
A iniciativa também é um sinal de alerta, já que os hospitais estão precisando de todo tipo de força no enfrentamento à pandemia.
A motivação de que o Hospital de Clínicas precisa ser ajudado, eles estão ali enfrentando uma situação de guerra, né?
Eduardo Igor, para o Ninter Informa.
E vivemos momentos tão difíceis, né? Que uma notícia como essa vem para acalentar, para confortar a gente. Que possamos ler e ver mais notícias, mais atitudes como essas. Aqui no Ninter Informa você também confere informações de utilidade pública com o repórter Maurício Geronasso. Quais são as informações de hoje, Maurício?
Olá, Cristiano. Vamos às notas do programa de hoje. A Escola de Formação do Exército realizará dois novos concursos de admissão para a formação de oficiais do quadro complementar. Os concursos visam o preenchimento de 170 vagas para candidatos com ensino superior. Os cursos de formação serão realizados na cidade de Salvador, estado da Bahia, com duração aproximada de 37 semanas. Os interessados poderão efetuar as inscrições a partir do dia 16 de junho até o dia 4 de agosto, no site da Escola de Formação Complementar do Exército, www.esfcx.eb.mil.br. Repetindo, www.esfcx.eb.mil.br. As informações são do Exército Brasileiro, com provas previstas para o dia 12 de setembro. O IGPM, índice que influencia a variação do preço do aluguel, sobe 3,83% na segunda prévia de maio, conforme apurado pela Fundação Getúlio Vargas. O acumulado em 12 meses já chega ao percentual de 36,69%. O avanço no indicador foi puxado pela inflação. Analistas antecipam que a pressão inflacionária logo encarecerá produtos alimentícios. Várias cidades iniciam a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para determinadas faixas etárias, profissionais da educação, portadores de comorbidades, entre outros. Caso você ou algum familiar faça parte do grupo beneficiado em sua cidade, procure um posto de vacinação para garantir sua dose. Vacine-se! A vacina é a chance que temos de fazer com que o vírus pare de circular. Maurício Geronasso para o Ninter Informa.
E sextou! Chegou a hora de programar o final de semana. Vamos conferir então a agenda cultural com Cláudio Sampaio. O que temos pelo país neste final de semana, Cláudio?
Olá, Cristiano. Entre os dias 20 e 23 de maio, às 8h30 da noite, a Companhia de Teatro Pimenta Ardida apresenta a mostra Teatro Social com diversas atrações. Os espetáculos vão ser gratuitos e exibidos pelo canal Companhia de Teatro no YouTube. Durante todo o final de semana, o Museu Oscar Niemeyer vai estar com exposições e oficinas gratuitas, online. A classificação indicativa é livre, então é uma boa sugestão para as crianças. Para acessar, basta entrar no site www.museuoscarniemeyer.org.br. Para quem prefere música no final de semana, no sábado, dia 22, duas lendas da música brasileira se juntam em uma live inédita e beneficente. Alcione e Criolo preparam um repertório especial com muito samba. A apresentação começa às 21h30 no canal do YouTube da Mastercard Brasil. Cláudio Sampaio para o Uninter Informa.
Valeu, Cláudio. E vamos agora saber a previsão do tempo para todas as regiões do Brasil com o repórter Maico Alexandre.
Olá, Cristiano. Começamos com um alerta de temporais para o Rio Grande do Sul. Uma área de baixa pressão está se formando entre o Paraguai e a Argentina, com previsão de chuva forte para o Centro-Oeste, Pampas, Missões, Vales e região metropolitana do estado. No litoral gaúcho, a formação de um ciclone extratropical trará ventos de até 90 km por hora entre as cidades de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande. Em Porto Alegre, os termômetros registram mínima de 12 graus e máxima de 22 graus para este final de semana. Curitiba registrou recorde de frio para o ano nesta quinta-feira, com mínima de 8,5 graus. Neste final de semana, a máxima será de 23 graus e mínima de 14 graus, com previsão de novo recorde de frio para segunda-feira, quando os termômetros registram mínima de 7 graus. O frio também avança por São Paulo, com previsão de chuva para boa parte do estado, principalmente para o Centro-Oeste, região de Campinas e a divisa com o sul de Minas Gerais, melhorando as condições de umidade do ar nas cidades desta região. A mínima para a capital paulista será de 15 graus neste sábado e máxima de 25 graus. E durante esse final de semana e nos demais dias da próxima semana, a chuva que atinge o sul e sudeste do país avançará pelo centro-oeste, passando pelo Mato Grosso e avançando até Rondônia, podendo acumular entre 20 e 30 milímetros de chuva. Para este final de semana, a máxima em Goiânia será de 31 graus, com mínima de 17. Em Campo Grande, a mínima será de 16 graus e a máxima de 22. Em Rio Branco, no sábado, a máxima não passa dos 31 e a mínima será de 22 graus. Em Recife, a mínima ficará em 21 graus e a máxima em 27. Com dados do INPE Climatempo, Maico Alexandre para o Uninter Informa.
E o Uninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido ao vivo toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de jornalismo Uninter e pela Rádio Uninter em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você ouve em mixcloud.com/uninterinforma. Eu sou o Cristiano Nascimento, na apresentação. Este programa teve reportagens de Maico Alexandre, Marcel Sobral e Eduardo Teixeira. Na produção participaram Maurício Geronasso, Maico Alexandre, Cláudio Sampaio e Carla Marcolin. A edição é de Jairo Santos. Editor-chefe, Eduardo Teixeira. Orientação e coordenação de curso de jornalismo Uninter, professor Guilherme Carvalho. Desejo a todos um ótimo final de semana, se cuidem e até a próxima!